Vamos prosseguir no livro do Gênesis, já caminhamos nos primeiros 5 capítulos, hoje vai ser o capítulo 6 e 7, tinha pensado 6, 7, 8, mas não dá, então vai ser 6 e 7 alguma coisa. É o livro mais fácil de encontrar na Bíblia, são as primeiras páginas, não tem desculpa, se fosse um profeta menor a gente dá mais um tempinho, né? Mas Gênesis é facinho. O que nós temos ali nesse capítulo 6, capítulo 7? Gênesis 6 e 7, primeira imagem que eu quero mostrar para vocês é sobre a arca. Entra aí na história um dilúvio de proporções mundiais. E Deus pede para um homem construir uma arca, por isso chamada Arca de Noé. Estamos aí aproximadamente a 1.500 anos depois de Adão, uns 2.500 antes de Cristo, 3.000, enfim, tem algumas margens aí, mas em todo caso a Terra já caminhou bastante, né? Cerca de 1.500 anos. Estamos aí com aproximadamente 2 bilhões de habitantes, alguns chegam a cálculos com 3 bilhões, enfim. Vamos imaginar o nosso mundo de hoje pela metade, em termos de população. É um mundo grande, né? Muita gente. E Deus, então, pede para esse homem construir uma arca. Uma arca com 133 metros de comprimento, aproximadamente, 22 metros de largura, 13 de altura, equivalente a cerca de 522 vagões que transportam gado. Isso é suficiente para acomodar 45 mil espécies de animais com estatura aí, de uma ovelha, né? Porque tem os elefantes são maiores, mas tem os animais bem menores. Então, pegando um tamanho de uma ovelha, caberiam aí 45 mil espécies. Hoje, tem, se não me engano, catalogadas aí, existentes 17 mil. Então, esses cálculos são em função de tantas espécies que já estão extintas e que não estão mais conosco. Além disso, cabe ainda mais tantos centenas de vagões para alimento, para dar comida para esse mundo de animais. Então, não é um barquinho pequeno, cientificamente, tecnicamente, acomoda tudo isso muito bem, e é uma realidade que, infelizmente, muitos, até hoje, negam a existência disso. Não precisa abrir, eu vou ler Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O que é que não tinha ainda sido visto na época de Noé? Chuva. E sendo temente a Deus, tem uma outra versão que diz, movido por um profundo temor a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Interessante, né? Uma mensagem que não fazia muito sentido, com elementos desconhecidos, mas movido por um temor a Deus, ele vai e obedece. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meus queridos, a mensagem de salvação, ela é, até hoje, parecida com essa mensagem de construir uma arca. Para aquele que crê na cruz de Cristo, é salvação. Para aquele que crê nessa mensagem que Jesus veio, morreu por você e por mim, e diz pela fé, eu aceito isso, é salvo. Aquele que ouve essa mensagem, mas não quer se arrepender dos seus pecados, essa mensagem também, para quem não crê, é condenação. Assim como a arca, que estava ali disponível para esses 2, 3 bilhões de habitantes. Mas não quiseram. Então foi condenação também, porque rejeitaram. Aquele que crê está salvo, aquele que rejeita já está condenado. Isso vale até hoje. Cuidado, a arca não é igreja, não é um símbolo de igreja. A igreja não salva. A arca é um símbolo da obra de Cristo, aquilo que Cristo pode fazer. Não é uma instituição, mas é a pessoa de Cristo. E para vocês verem que essa história de dilúvio é uma história que há tantos e tantos anos, para alguns, não é digerida, no tempo do apóstolo Pedro também. Olha só o que nos diz 2 Pedro 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Já quase 2000 anos atrás, já alguns diziam, falaram que Jesus ia voltar, cadê ele? Não volta? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, por vontade consciente, esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, desde aquela época, tem gente que deliberadamente fala, isso não existiu, eu não creio nisso. E por isso também não creem na mensagem que haverá um juízo, não mais pela água, mas pelo fogo. Então você que está sentado aqui, dilúvio não é coisa, não é brincadeira, é uma coisa séria, e Deus colocou a seriedade, e colocando na boca dos seus profetas, de anunciar, olha, já aconteceu. E tem mais de 100, centenas, 150, 170 relatos em todo mundo sobre a existência do dilúvio. Então não é uma coisa que só nós cristãos cremos. Esses povos e nações e tribuzinhas e tal têm a sua versão sobre o dilúvio. Ou seja, foi um evento mundial que é contado até hoje em inúmeros lugares, aí mesmo em lugares que nem tem a Bíblia. E aqui está a seriedade que Pedro ressalta para a igreja e para nós hoje. Assim como o mundo foi afogado pela água, porque por causa do pecado, e a gente vai ver um pouquinho em Gênesis 6 como é que estava a situação, virá também um juízo, só que não mais pela água, mas pelo fogo. Então, se você souber de pessoas que não acreditam no dilúvio, diga a eles para mudar esse pensamento, para que eles não sejam pegos desprevenidos quando vier o juízo da parte de Deus sobre o mundo, não mais com água, mas com fogo. Gênesis 6. Vamos olhar para esse texto, vamos ler esses versículos e deixar que a palavra de Deus fale conosco. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos parar aí e vamos olhar para a situação do mundo. Que palavras que você encontrou aí? E um pouquinho para frente tem outras palavras que a gente não vai ler, mas que estão também nesse texto. Me ajudem. Você enxergou aí maldade? Existe maldade no mundo da época. Não só maldade, existe a multiplicação da maldade. Imagine a maldade no nosso mundo hoje, imagine a coisa multiplicada. Os desígnios eram de que jeito? As intenções, os propósitos dos homens eram maus. Mas não é só isso, não. Todos os desígnios e o dia todo, continuamente, eram maus. Você pensou nisso? Não tinha um homem que pensasse alguma coisa com um bem. Ah, eu vou ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Não tinha isso. Ah, eu vou levantar para alguém sentar no meu lugar. Ah, eu vou dar um abraço. Não tinha. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Saía do coração maldade, multiplicação de maldade e uma perversão tremenda. Violência. Nós estamos vivendo violência. Todo dia temos aí um noticiário nos mostrando o que está acontecendo. Não só violência, cheia de violência. 2-3 bilhões vivendo em violência, cheio da violência. Corrupção. A gente não leu, mas no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente, sabe o que é isso? A gente já vê muita maldade hoje. A gente já vê bastante violência. Mas olhando para isso, falei, puxa, ainda parece que a gente vê alguma coisa ainda, né? Que se salva de vez em quando. Mas o quadro era terrível. Corrupção. E aí Deus diz no versículo 3, como é que ele fecha essa situação toda? É um homem carnal. Um homem carnal. O que você faria se você tivesse um povo desse aí? Que não se salva um. E que você fala assim, não tem jeito. Fala, fala, ensina, ensina, ensina e não muda. E violência, violência, corrupção, corrupção, maldade, maldade. O que um homem de bem desejaria? Talvez não para desejaria. O que restaria? Quando a gente vê alguém que faz horrores com outras pessoas, no crime, o que você, talvez até se transforme em oração, Deus, para esse homem, que haja um freio, que prendam, que ele seja impedido de continuar essa desgraça, essa maldade. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho como Deus olhou e por que essa ira de Deus sobre essa humanidade tão pervertida, tão corrupta, tão longe de Deus. Essa é a história desse povo, dessa humanidade. No versículo 2, tem aí alguma coisa que gera alguns comentários. Os filhos de Deus, né, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Aqui tem duas possibilidades, pelo menos duas, né, em relação aos comentários, quem seriam esses filhos de Deus. Uma possibilidade é que seriam os descendentes de Sete, que era filho de Adão, e Sete gerou a Enos. E diz lá no capítulo 4 que com Enos vindo, voltou-se a invocar o nome do Senhor. Então poderia ser uma ideia de que são os descendentes que estavam agradando a Deus, que estavam vivendo conforme o que Deus desejava. Mas eles tiveram olhos sobre os filhos dos homens e tomaram para si essas mulheres. Então, erraram nesse propósito de buscar mulheres que não eram das filhas de Deus. Mas tem uma outra possibilidade, e na linguagem semita, esses filhos de Deus tem aí uma conotação de seres angelicais, de anjos. Então, seres celestiais, que de alguma forma tinham, enfim, sido expulsos lá do céu, tinham descido, e esses, então, se agraciaram e se relacionaram com mulheres aqui da Terra, e tiveram filhos, tiveram descendência. Vou falar, mas que estranho isso, né? Mas com a situação e tamanho afastamento de Deus, isso poderia ser possível. Mateus nos diz que os anjos não se casam no céu. Mas nós temos exemplos de anjos que vieram à terra, os que foram para Sodoma e Gomorra, a mando de Deus. E chegando na cidade, o que os homens de Sodoma quiseram fazer? Queriam abusar deles. Vocês lembram disso? Queriam se relacionar. fisicamente com esses homens que eram de Deus. Então, há uma possibilidade sim, tamanha a perversão, a corrupção do mundo aqui na terra espiritual, que tivessem sido anjos que desceram e que tomaram para si essas mulheres e deram aí uma descendência. Sendo uma coisa ou outra, o fato é que eles estavam longe do que Deus esperava para relacionamentos. Estavam distantes e pecando abertamente contra a vontade e o plano de Deus. Essa palavrinha me chama a atenção. As que dentre todas mais lhe agradaram. É uma sociedade que está voltada para onde? Está voltada para si própria. Uma sociedade egocêntrica, egoísta, onde o único desejo era a satisfação pessoal, a satisfação própria. E Deus fala, este homem é carnal. Pense em você, pense em nós, nos dias de hoje. Não é o mesmo problema hoje da humanidade? Quando o homem se volta para si e quer a todo preço, a todo custo, se satisfazer, ele está indo em direção contrária e oposta ao plano de Deus. De onde vem tudo isso? Essa carnalidade, essa maldade? Tiago responde, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha a cobiça aí, se os teus olhos olharem para tudo que está à sua volta e desejando isso, você está querendo satisfazer a você mesmo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O final de tudo é a morte. Aquele homem, aquela mulher que busca incessantemente a sua própria satisfação, o final é morte. O final é insatisfação completa e afastamento de Deus, e sem Deus é a morte. Qual que é o projeto de Deus? O que que Deus quer fazer? Ele quer que você viva correndo atrás de uma satisfação pessoal? O plano de Deus é exatamente ao contrário do que essa humanidade estava vivendo. Vamos ler juntos? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Deus quer que você se concentre em agradar a Deus. E Deus prometeu que Ele vai te fazer feliz. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração em todas as áreas. Mas o homem, e até crente, somos tentados nessa cobiça. De nós queremos fazer as nossas escolhas para satisfação pessoal. E a humanidade está vivendo exatamente o contrário do que Deus espera. Agrada-te do Senhor. Busque tudo aquilo que vai satisfazer o coração de Deus. E Ele vai se encarregar de te satisfazer. Se você, jovem, que não tem esposa, não tem marido, você sair correndo para te agradar, aquilo que mais te agrada, você não consegue levantar todos os elementos e você vai ser infeliz. Agora, se você buscar o Senhor, Ele vai te dar olhos para você olhar aquilo que agrada a Deus. E você vai fazer boas escolhas porque Ele está colocando no teu caminho. Seja uma esposa, seja um marido. Em relação aos estudos, é porque eu quero fazer tal escola, porque eu quero profissão tal, que eu vou ganhar bastante dinheiro. Cuidado. É caminho para a infelicidade se você colocar primeiro o seu coração e a sua mente e os seus desejos. E o final é tristeza, insatisfação. E eu conheço pessoas que estão correndo atrás disso e nunca acharam. Porque estão tentando preencher o que eles acham que é a satisfação, e nunca satisfaz. Coloque Deus à frente dos teus estudos, do trabalho. Deus vai satisfazer, porque Ele conhece, Ele sabe o futuro. Coloque Deus em primeiro, buscando agradá-lo. E Ele deixou na Bíblia aquilo que agrada a Ele. Um coração contrito, coração arrependido, que essa humanidade toda da época não tinha, e que a de hoje também está cada vez mais em extinção. Deus se agrada de um coração que se arrepende, porque com a humildade ele recorre a Deus, que vai satisfazer o seu coração, as suas necessidades. Cuidado para não inverter. Busque primeiro ao Senhor. E interessante que o texto de Tiago que eu citei, vale a pena você abrir a sua Bíblia. Abre lá em Tiago. Parece que Tiago estava pensando nesse tempo aí, que não é só nesse tempo que vale para sempre, mas se você olhar em Tiago capítulo 1, e eu li o versículo 12, citei de 12 a 14, sobre a origem do pecado, que é essa cobiça, que é buscar intensamente uma satisfação própria e pessoal, às vezes até no ministério, na igreja, não, porque eu quero ser, porque eu quero fazer, quero estar lá na frente. Cuidado, isso não satisfaz, isso traz só problemas. Mas quando você agrada o Senhor, ele vai colocando no seu caminho tudo aquilo que você precisa, porque ele sabe o que você e eu precisamos para termos plenitude de alegria. É o que o salmista experimentou: na tua destra há delícias perpetuamente, na tua presença a plenitude de alegria. E todos nós queremos isso. Agrada-te do Senhor, o restante é com ele. Depois dessa origem do pecado, versículo 16 a 18 é a origem do quê? Do bem, da satisfação, da alegria. Tudo aquilo que tem de bom não é você que vai conquistar, alguém vai te dar. Não vos enganeis, meus amados irmãos, Tiago 1,16. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Uma boa companheira vem lá do alto. Um bom emprego vem lá do alto. Uma casa vem lá do alto. Uma boa amizade vem lá do alto. Uma boa escola vem lá do alto. Uma boa saúde vem lá do alto. Um coração compungido, contrito, vem lá do alto. Alguma coisa para você vencer alguma dificuldade, vem lá do alto. Em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Deus não muda, ele continua derramando suas bondades e graças. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você quer ser tida como essa primícia das criaturas de Deus, aquilo mais precioso, o primeiro? A criatura, ela começa a mandar no Criador? A criatura sabe alguma coisa? Não sabe nada, ela tem que se submeter. E é assim que Deus espera de você e de mim, que nós nos submetamos e esperemos da mão do Pai. Lembra da historinha do vovô, lá do menininho, e do vovô, do baleiro? É essa a ideia aí. Esperar que venha das mãos do Pai, porque as mãos de Deus são maiores do que as tuas. E ele vai poder, sabe como, te satisfazer e te encher de alegria para que você tenha uma vida abundante. Deus prometeu a vida abundante. Se a tua vida não está tão abundante, então agrada-te mais do Senhor. E ele vai satisfazer os desejos do teu coração. É um caminhar na direção de agradar a Deus. Olhando para a palavra e dizer, isso está agradando a Deus? Aí isso não está, então está fora. Está agradando mais a mim do que a Deus? Então não faz parte do plano de Deus. Vou contar uma historinha para vocês dos meus pais. Meus pais namoraram quando eles estavam um pouquinho antes da escola bíblica que cada um fez, meu pai até fez duas. E os pais deles conheceram, os meus avós conheceram o Evangelho já adultos, meus pais eram adolescentes, e logo então conheceram o Evangelho, foram educados aí no caminho do Senhor, e se encontraram, conheceram na mocidade e tal, como muitos de nós aqui, de vocês. E eles tinham o desejo, cada um separadamente, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. E durante esse período aí de juventude, cada um deles foi tocado por Deus para ir para missões. Então tinha vários missionários que vinham, que contavam como era, de várias partes do mundo. E aí, numa desses encontros, a minha mãe, lá no coração, sentiu o desejo, um chamado de Deus para ir para a República Centro-Africana, em Aloquê, para servir a Deus como missionário, dando aulas lá numa missão americana. Ela falou, mas eu não vou contar nada para o meu noivo, porque senão vai mudar os planos, aí depois ele vai ficar preocupado querendo, então, já que eles se amavam tanto, né, vai ter que resolver esse negócio, vai ser complicado. Do outro lado, meu pai também estava aí sendo tocado por Deus para ter um chamado, e os dois então ficaram quietos, porque não queriam interferir no relacionamento, queriam que Deus conduzisse, e que isso não fosse uma informação que de repente iria fazer com que os os elementos fossem aí forçados a se ajeitar para que acontecesse aquilo que eles talvez desejassem. Mas chegou a hora que não podia mais esconder, né? Passaram vários meses aí onde cada um tinha alguma coisa no coração e falava, bom, se Deus está falando, a outra tem que saber, porque não tem jeito, né? Ou vai ou então não dá para continuar. Aí um belo dia, um contou para o outro. Aí minha mãe contou, olha, tem um chamado tal, né, na África, em Aloquê, não sei o quê. Aí meu pai fez assim, aí ele falou, eu também tenho um chamado. Para onde? Para a República Centro-Africana, para Aloquê, para não sei o quê. Na mesma cidade, mesmo local, mesma missão, mesmo destino. Quem faz isso? Tem como resolver isso humanamente? Não tem. Isso é confirmação de Deus. Quando se agrada do Senhor, Ele satisfaz os desejos. E era para ser os dois. E servir a Deus juntos, sem ter esse conflito. E quando Deus faz, Ele faz bem feito. Ele chama e envolve para que a coisa seja comum. Ele não quer dilacerar e matar. Se Ele está fazendo, então talvez você está forçando, está colocando você primeiro. Então seja, né, seja simples, ouça. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Eu sou testemunha disso também. Como Deus é fiel em satisfazer aquilo que talvez você não consiga nem expressar o que seria o seu desejo, a sua vontade. Mas Ele faz bem feito. Faz melhor do que a gente pensa, do que a gente pede e do que imagina. Então, quero te perguntar, você está procurando alguma coisa incessantemente para te satisfazer e ainda você não está satisfeito? O que é que você tem procurado que você não encontra? Pensa aí na sua vida. Tem alguma coisa que você está buscando, e você fala, não estou achando, não estou encontrando. Será que tem alguma coisa que você tenha que deixar? Será que tem alguma coisa que você está segurando, achando que isso vai te dar satisfação, e você está com o sentimento de que se eu deixar vai ser pior? E vou dizer para você, isso é um exercício de fé. Mas se isso não acontecer, a sua vida vai ser mediana. Sua vida vai ser, não vai ser tão feliz. Não vai ser tão plena e tão abundante. Porque o único lugar de satisfação plena é no centro da vontade de Deus. Na periferia da vontade de Deus, não tem satisfação plena. Não tem. O lugar seguro, onde não importa o que aconteça, você diz, Deus está comigo, é no centro da vontade de Deus. Se você está nas imediações, mas sabe que tem coisas que você ou não abriu mão, ou não entrou nelas, então é hora de você dar esse passo para que você agrade ao Senhor. O resto é com Ele. Ele te criou, Ele sabe muito melhor aquilo que realmente vai encher o seu coração. Me lembro de um texto de João, capítulo 12. Isso vale para nós, crentes. João 12, versículo 42 e 43. Nós temos o Senhor Jesus pregando, ensinando. Alguns creem, alguns rejeitam, alguns se afastam. E teve alguns, no versículo 42, contudo, João 12, 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Tem autoridades que estão crendo e vendo em Jesus, esse é o Messias e eu quero. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o perigo, você pode crer no Senhor Jesus, você pode ter se rendido a Ele, mas você, por vergonha, pensando nos homens, pensando na sua família, pensando nos seus amigos, você não confessa Jesus, você não está pleno servindo a Ele, porque você ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aquela humanidade toda lá de Gênesis 6, ela amou mais a sua própria glória do que o projeto de Deus, do que a glória de Deus. E aí Deus olha para essa humanidade, que era carnal, que só queria agradar a si própria. E Deus diz, vendo a maldade toda, estou triste. O termo que é usado aí é Deus se arrependeu. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Essa palavrinha, se arrependeu, não é que nem nós usamos, porque Deus não erra. Deus não faz nada do qual ele precise se arrepender, ou voltar atrás, ou fazer uma nova criação, melhor do que a primeira. Tudo que Deus faz é bom, toda boa dádiva vem lá do alto. Quando ele criou o homem era muito bom. Essa palavrinha, se arrependeu, é aquela coisa de doer lá no seu coração e dizer, não era esse o meu projeto. Eu não queria um homem que com a liberdade escolhesse satisfazer a si próprio. Era que com a liberdade ele agradasse a mim. E então, Deus falou assim, eu vou dar mais 120 anos para vocês. Às vezes, alguns entendem esses 120 anos como sendo um limite de idade. Aqui, pela narração aí do texto, o meu espírito não agirá mais, não agirá para sempre no homem. Os seus dias serão 120. Ou seja, nós sabemos que Noé ficou 120 anos aí construindo essa arca. Então Deus anunciou para essa geração perversa, corrupta, mal, olha, vocês ainda têm 120 anos para se arrepender. O que é isso? É ira ou é graça? Deus não inocenta o culpado, Deus não brinca com o pecado, mas ele é cheio de graça, porque no final o que ele quer é que você se arrependa. Ah, mas eu já sou crente, já sou do Senhor Jesus. Ótimo, mas no seu viver ele deseja que você vá tirando a carnalidade e você viva no Espírito, porque na carne não se agrada a Deus, apenas no Espírito é que se agrada a Deus. É um viver onde Cristo vive em você. E aí sim você vai ter a aprovação de Deus e você vai ter a satisfação plena, porque isso vem de Deus também. Uma profunda tristeza, mas ao mesmo tempo a graça, dando 120 anos, estabelecendo um pregador. Quem foi o pregador nessa época? Noé, pregador da justiça. Deus fez aliança com ele e tranquilizou, não é? Eu vou fazer uma aliança com você e você, a sua família, vão ser salvos. Então você pode se dedicar esses 120 anos sem medo nenhum. Aí eu fiquei pensando, é a mesma coisa que Deus faz com você e comigo hoje. Quando ele te dá a vida eterna, ele fala, olha, você foi selado com o Santo Espírito, você é meu filho, então não se preocupe com outra coisa, viva para mim, porque o futuro está garantido para você. Mas não é só para você esperar os 120 anos, é para você trabalhar, para você servir, para você pregar, para que outros se arrependam. E quantos de nós perdemos esse foco dessa aliança e vivemos o dia a dia nos satisfazendo a nós mesmos, em vez de olhar para a situação que está à nossa volta e dizer, Deus, como é que o Senhor quer me usar? Me usa. E por que Noé foi escolhido para essa missão? Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí depois de ter achado graça, no versículo 9 diz, eis a história de Noé. Aí começa uma história comprida. Noé nasceu em 3.500 anos antes de Cristo. Noé foi um agricultor de renome. Ele teve bastante cavalos e camelos. E apostou na bolsa de valores e foi riquíssimo. Ele fez faculdade de renome. Ele era um sábio da época dele. E a história continua, né? A gente não leu, mas a história toda está narrada aí. Teve muitos filhos, teve casas alugadas também. Ele tinha um plano de saúde bom, que não tinha problema. Ele viajava bastante, tirava férias, visitava o Jardim do Éden a cada ano. É isso, a história de Noé? A história de Noé é muito curtinha. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando fala história de alguém, de Deus. O que conta para Deus, a história que Deus espera de você e de mim, é isso. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto. Tem os filhos, os três filhos citados que entraram na arca também. Que tipo de história você valoriza? Que tipo de currículo você apresenta para Deus? Você quer se satisfazer com a sua história? Você quer se satisfazer com o seu currículo e impressionar os outros? Se você quer impressionar Deus com a sua história, se você quer uma história que Deus vai ter gosto de ler, basta isso. Relacionamento com Deus e com o próximo. Não é sem ter os 10 mandamentos, sem ter as instruções que nós temos. Ele tinha o que precisava: amar a Deus e amar o próximo. Mas essa geração horrível, violenta, eu vou viver de forma íntegra. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Não tinha uma bondade, todo o desígnio do coração do homem era mau, mas ele fez a parte dele, vivendo de forma íntegra e justa entre os seus contemporâneos. Não era uma igreja que nem aqui, que é fácil, né? Dá um tapinha nas costas, oi, tudo bem, tal. Só tinha gente apunhalando, não é, pelas costas. E ele era homem justo e íntegro. Você quer uma história assim? Será que tem que riscar algumas linhas lá da sua história que você está montando na sua cabeça? Porque não é com essa história gigante que você vai agradar o Senhor. Precisa de muito pouco. É um coração disposto nas mãos dele. Não era homem justo. Se você já é do Senhor, você já tem essa justiça dada por Deus. Você é salvo, você é perdoado, purificado, tem o status já de uma posição de vivo aos olhos de Deus. Viva com a tua geração e com Deus de forma sincera, correta, honesta, justa. E Deus se agrada disso, da integridade. E aí vale a palavra de Deus, que é esse padrão para você escrever a boa história. A história que Deus encontrou em Noé. Por isso ele achou graça. Não é porque você é inteligente que Deus vai achar graça. Não é porque você é sociável, que Deus vai achar graça. É se você ama a Deus, vive a palavra dele. Se você vive essa palavra com os teus contemporâneos, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja. E aí Deus vai olhar para você e falar: esse aqui vem, que esse aqui tem uma missão especial. Esse está disposto, esse entendeu. Aí eu posso confiar uma coisa que ele vai cumprir. Você cumprir uma missão por 120 anos, sem ver chuva e sendo caçoado, tem que estar determinado a agradar a Deus. Por muito pouco a gente já desvia. E Deus tem uma missão para você também. Não fuja dela. Você tem que entrar também nisso. Se você é salvo, salvos para servir. Não tem opção. Se você pensar, estou garantido, eu já ouvi essa frase de um jovem daqui que não está mais conosco. Já sou salvo, já estou garantido. Agora eu faço o que eu quero. Tristeza. E esse não voltou, está longe. E está infeliz. Porque não está agradando ao Senhor, não tem como estar feliz. E capítulo 7, versículo 1, o convite. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Quem é que avalia a sua justiça? É o seu pastor? É a sua esposa? Seu marido? Quem sabe lá dentro se você é justo ou íntegro? A avaliação é de Deus. E Deus quer olhar para você e quer encontrar isso. Então abaixa a sua cabeça. Se é o caso de você se arrepender, olhando para essa humanidade terrível que toda pereceu, a não ser 8 pessoas que foram honestas, justas, íntegras. Então, diante disso, a gente deve dizer: Deus, sonda o meu coração, me limpa, me purifica, me perdoa. Eu não quero ser de dura cerviz, eu não quero ter um coração endurecido, eu quero te agradar. Talvez eu estou deixando de fazer alguma coisa que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda a entrar nesse projeto teu. Talvez você tenha que dizer: Deus, eu estou segurando uma coisa que eu sei que é um projeto meu. E eu tenho que dizer: Deus, arranca isso de mim porque eu quero os teus projetos. Talvez você está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus. Você tem que dizer: Deus, me livra desse gostinho pessoal que está me levando para longe de Deus. Senhor Deus, fortalece esta igreja e que seja uma igreja que agrade ao Senhor em primeiro lugar. Senhor Deus, inclina cada coração aqui para o Senhor, para as Tuas coisas. Um coração que deseja colocar Deus, o Seu reino, em primeiro lugar. Senhor Deus, perdoa-nos todas as vezes que nós buscamos nos agradarmos a nós mesmos. Já fizemos a experiência que isso não satisfaz. Na carne não há felicidade. Ó Deus, que haja uma busca da Tua palavra e uma busca intensa, como Noé, um temor reverente, profundo, para obedecer a Tua voz. Socorre-nos, Senhor Deus, e que sejamos uma geração que impacta este mundo com esta fé e com este temor a Deus, cumprindo a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.